E nosso bom dia primeiro para ela. Tudo bem, Ana
bom
Paula?
Bom dia, um abraço, Beverly, um abraço a todos os ouvintes. Isso um abraço aí. Gaúcho, no dia do gaúcho.
Isso aí, né? Que seja um abraço com quebra-costela de verdade, né? É. Bem apertadinho. E junto com a Ana Paula, que também está hoje no programa, uma das psicólogas que também é vinculada à LUSP e que está também como uma das palestrantes neste grande evento, a Fabiana Valença. Bom dia, Fabiana. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos.
Muito obrigada pela presença de vocês. Quando a gente fala de um tema como esse, já agradecer a Fátima de Lopes, que está na live. Obrigada, Fátima. Quem quiser, vem colando na live, porque hoje é um dia de feriado e a gente convidou a Ana Paula e a Fabiana justamente porque é um dia que a gente tem um pouquinho mais de tempo, tá tomando aquele chimarrão em casa, tá organizando um almoço diferente, vai ver se vai sair ou não. Então é um tempo em que a gente pode aproveitar para que ele seja um tempo útil, né? Fazer do nosso tempo um tempo útil. E a gente vai falar de vida, porque falar de morte é falar de vida também, né? Ana Paula que sabe explicar muito bem isso, Ana Paula. Conta pra gente por que, que é tão importante a gente observar que a morte faz parte da vida.
Então, a quarta jornada caxiense, ela nasceu desse propósito, do propósito da missão de instrumentalizar a comunidade em geral, dentro da perspectiva da instrumentalização no Brasil também, para processos de transição relacionados ao amor, à vinculação. Nós, quando pensamos luto, nós pensamos diretamente a questão da morte, né? Mas no que compete ao luto, nós estamos nos relacionando aos temas de amor e de vinculação. E o luto, ele não se prende somente à morte em si, mas a todos os processos relacionados à perda, às transições, desde o nascimento do bebê, a saída do útero, o desmame, a saída de casa para a escola, a entrada na escola, a adolescência para a vida adulta, o envelhecimento, a aposentadoria. E a quarta jornada caxiense, ela vem então trazendo essa perspectiva que abraça as questões de luto, mas num contexto maior, no contexto das transições.
Muito interessante isso. A Ana Paula, há um tempo atrás, eu sou muito fã da Ana Paula, já falei muitas vezes aqui da importância que esse trabalho tem, de como realmente ajuda as pessoas a viverem melhor, porque muitas vezes a gente está em processo de luto, a gente está em luto, a gente tem desejo de morte, mas está vivo. Então, não é só a pessoa que falece, né, que a gente faz um funeral, um sepultamento, isso também. Mas muitas pessoas hoje, a sociedade, ela está enlutada com uma série de situações, com as mutilações, né, com as questões que envolvem os jovens, com o mundo dentro de um quarto. Enfim, a gente está também no Setembro Amarelo ainda, né? Que é uma campanha desses transtornos todos mentais que fazem a gente repensar a questão de como estamos vivendo, que tipo de vida nós queremos viver. E voltando ao assunto, que era o link que eu queria fazer, Ana Paula, você já lidou com tragédias, né? Talvez o grande start do surgimento da LUSP foi perceber isso através de alguns assessoramentos com as tragédias. Lembro do voo da TAM, né? Da queda do voo da TAM.
354.
Que foste uma das assessoras, né? Logo em seguidinha nasceu a LUSP. Então, dentro desse contexto de perceber que há uma gama enorme de variações também, de possibilidades de morte, a morte natural, a morte em escala, né? Com muitas pessoas, como é o caso de uma tragédia como essa, como Brumadinho. Sim. Agora são os novos jeitos, né? De tragédias que muitas pessoas morrem no Brasil, as chacinas são traumáticas. E além daquelas outras todas, que podem ser de uma violência, de um atropelamento, de um acidente de trânsito, uma morte por uma doença. São muitas as variações. Neste contexto, que é o contexto de quando nasce a LUSP, de quando nasce a jornada caxiense, que vem logo em seguida, e hoje, o que que já correu embaixo da ponte que é importante trazer à tona?
Então, na verdade, a LUSP nasceu antes. Ela nasceu em 98 e ela foi instaurada, estabelecida em janeiro de 2002. Quando eu comecei a trabalhar com luto em Caxias, nós tínhamos apenas uma perspectiva, que era o luto dentro do contexto hospitalar. E era com a Kátia Gazola Viana no Hospital Pompeia ainda, né? Então, naquele período, a gente começou a entender a necessidade do suporte ao luto em rede dentro das comunidades. E o primeiro projeto desenvolvido, ele foi dentro do ritual fúnebre. Então, o primeiro trabalho de luto que Caxias teve, além do contexto hospitalar, foi dentro das funerárias. Então, a gente começou trabalhando no suporte dentro das funerárias e, a partir daí, o trabalho foi crescendo. Quando fomos chamados para a intervenção nas tragédias, nós já tínhamos aí uma caminhada que nos permitiu também ampliar o nosso olhar, né? Hoje, a gente entende que, do ponto de vista daquilo que foi trazido dos estudos, né? Porque nós fizemos a nossa formação, todo o grupo LUSP, ele passa, ou está passando, ou já passou, pelo Instituto Quatro Estações em São Paulo. A própria jornada caxiense, ela veio trazida num modelo inspirado da jornada paulistana de luto, né? Em São Paulo, Congresso de São Paulo. Então, o que, que a gente veio sentindo de jornada em jornada? A importância dessa instrumentalização em comunidade, dentro das famílias, tanto do ponto de vista do suporte que cruza, né, com o suporte religioso, das questões da fé, quanto do ponto de vista de como resgatar a vida a partir dos processos de luto, no dia a dia, dentro das empresas, nas organizações, a instrumentalização às crianças. Então, a jornada ela foi acompanhando esse processo de educação social para luto e perdas também. De alguns anos para cá, a gente tem recebido muito a demanda relacionada à juventude que sofre. Então, as questões relacionadas ao suicídio, as questões relacionadas à automutilação também. E do ponto de vista das tragédias, como tu disseste, eu acho que cada experiência, infelizmente, de um modo muito avesso e doloroso, também faz com que a gente tome consciência da importância desse suporte, de saber o que dizer, de saber como cuidar, de previsibilizar os próximos dias, como a vida vai ficando conforme os anos vão passando também, de todos os outros processos que transitam no processo de luto também, desde questões de negligência dentro das organizações, sintomas, né? Então, se a gente for pensar hoje, nós temos em torno de 4 milhões enlutados ano no país. Por quê? Como eu dizia antes, o luto ele tá ligado ao processo de amar, né? Então, para cada pessoa que morre no Brasil, tem mais ou menos, aproximadamente, a gente poderia previsibilizar 3 a 4 pessoas vinculadas. Então, se a gente pega a estatística do ano passado no IBGE e multiplica por 3, a gente tem em torno de 4 milhões ano de enlutados no país. A grande maioria dessa população, quando necessita de cuidados, não consegue chegar a consultórios psiquiátricos ou consultórios psicológicos. Para onde essa população vai? Vai para dentro das comunidades religiosas. Então, a gente tem aí também a instrumentalização dentro do espaço religioso, os aconselhadores, os ministros da esperança, as escolas que aconselham os pais, os professores, as organizações. A jornada, então, vem acolhendo essa demanda de suporte e cuidado.
Maravilhoso. Eu sei que a LUSP tem alguns grupos também, foi se estabelecendo alguns grupos justamente para atender essa demanda. Hoje são quantos grupos que funcionam na LUSP, independente da jornada?
Aqui em Caxias são 4 grupos no total. E em função do doutorado em teologia, que agora eu estou terminando, falta um ano, né? A gente também está conseguindo abrir grupos de suporte e apoio dentro das comunidades religiosas no Brasil. E isso é algo fenomenal, assim, né? Porque se a gente consegue instrumentalizar a comunidade em geral, quanto mais de crescimento e de vitalização a gente consegue dentro de um processo saudável.
Muito
e redução de custos também, né, para as famílias.
Tu sabes, eu estava assistindo, não sei se o pessoal já assistiu, como é um dia de feriado, estou falando de um filmezinho, é um filme, é uma animação, é Viva, a Vida é uma Festa.
Uhum.
É um filme com uma proposta da cultura mexicana, né, que fala sobre a questão da morte, do Dia dos Mortos. Eu assisti recentemente, Ana Paula, e eu fiquei repensando muito sobre essa questão de que no filmezinho, assim, contando briefzinho bem rápido para as pessoas, quem quiser assistir, está disponível na internet, né? Um filme já antigo. E quem não viu, veja, e quem viu, quem sabe até rever, porque é interessante agora que a gente está se aproximando aí da questão do mês dos finados em novembro. Ele conta a história de que um menininho, né, de uma família, ele queria fazer alguma coisa que a família não concordava, ele acaba que ele vai para o mundo dos mortos num insight, né, que ele tem, ele vai para lá, e nesse mundo dos mortos ele encontra todos os seus antepassados, reconhece e tem uma sinergia. E lá acontece de que pessoas que não eram lembradas no Dia dos Mortos na cultura mexicana, elas iam sumindo. Uhum. Elas iam sumindo, elas iam desaparecendo, elas morriam duas vezes. Eu fiquei, nossa, morrer uma vez já é triste demais, né? Pensa em morrer duas vezes. Uhum. Então, a tristeza era essa, era não ser lembrado. Quando as pessoas que já passaram não eram lembradas, elas morriam duas vezes. Uhum. Isso faz a gente repensar sobre a importância da memória afetiva que fica, né?
Sem dúvida.
Isso é importante também.
A memória contada é vida. A gente pensa sempre no processo de luto que... o nunca mais, que é tão difícil de acolher, né, quando a gente vive esse processo, ele vai fazendo parte do para sempre de cada um de nós. E esse para sempre, ele é nutrido de todas essas memórias. Realmente, se a gente abandona as nossas memórias daquilo que as pessoas mais importantes e amadas deixaram dentro de nós, a gente vai abandonando também parte da gente, né? O que nos dá suporte para o enfrentamento do luto é o amor que nos foi investido. Então, no jeito daquela pessoa de ser, no jeito dela de enfrentar as dificuldades, no jeito dela de sorrir, que vai passar a ser também um pouco daquilo que eu sou, um pouco daquilo que vai me tornando cada vez mais forte, né? Então, as pessoas que nós amamos, elas são em muito a nossa energia para viver, elas são em muito os recursos que no banco de memórias a gente vai acessando como estratégia para resolver dificuldades, para se manter perto de outras pessoas, para escolher, tomar decisões, né? Muito importante que a gente cuide do nosso amor.
Olha quanto assunto, né, que cabe dentro de uma jornada. De fato, a gente percebe que uma jornada, ela cai realmente com um propósito muito forte, né, nesse tempo que a gente está vivendo, faz todo sentido. Eu quero introduzir também a conversa aqui, a Fabiana Valença, que ficou com uma das missões difíceis, né, no assessoramento dentro da jornada, que vai ser uma data, na quarta-feira, dia 16 de outubro, já que a jornada, ela inicia no dia 15 de outubro. Então, o segundo dia vai ser dedicado às questões que envolvem a automutilação sem intenção suicida, né? O processo de transformação da ruptura à reconstrução. Desde a Baleia Azul, né? A gente vem falando mais sobre esse assunto, mas esse assunto também não nasce ali na Baleia Azul, já é uma coisa bem antiga, né? A mutilação. Você poderia explicar, por favor, Fabiana, o que que é isso e quais as possíveis explicações, o que que a gente já sabe deste comportamento refletido no ato de se mutilar?
Certo. Então, a gente tem visto muita incidência, né, na ASIS. ASIS é automutilação sem intenção suicida. E sobre isso nós vamos falar especificamente na jornada. Mas esse fenômeno complexo, ele tem trazido muitas indagações na comunidade, nas escolas, com os pais, porque isso tem aumentado a incidência. A estatística tem aumentado, principalmente em meninas. Também acontece automutilação em meninos, mas se encontra em pesquisas maior incidência em meninas. O que a gente precisa ficar atentos a esse fenômeno é como compreendê-lo, porque a maneira como nós vamos compreendê-lo é a maneira como nós podemos cuidar. E a forma como a gente compreender, podemos cuidar mais ou menos. A gente tem ouvido falar muito, às vezes, de forma equivocada, de que automutilação é vista como uma forma de chamar atenção, ou como uma modinha, ou como algo que os colegas fazem, os adolescentes, os jovens fazem, como somente parte de um ritual de grupo. E a gente precisa desmistificar isso, porque a automutilação, ela vem com uma função específica para o adolescente, para o jovem que está passando por esse fenômeno.
É mais essa faixa etária, adolescente?
Pode acontecer de uma forma muito rara na fase adulta, mas é muito raro. É mais comum mesmo na adolescência. Então, ela vem como uma função e para dar conta mesmo de uma intensidade muito grande, de um sofrimento muito grande e que aquele jovem não está conseguindo dar conta. E ela vem como para comunicar também, para comunicar e esvaziar aquilo que está lá dentro e que está fazendo muita pressão.
Tem já registros, por exemplo, a pergunta bem é no sentido de história mesmo. O que que já se sabe de registros desse fenômeno? Há quanto tempo já vem... As pessoas que trabalham com comportamento já sabem que isso existia. Porque, por exemplo, para a sociedade mais comum, para nós leigos, isso é mais recente. É algo linkado com a vida moderna. Uhum. É de verdade ou ele já tem registros mais antigos desse tipo de fenômeno?
Na verdade, é um fenômeno antigo.
É antigo?
É antigo, sim. Existem registros ainda na Idade Média, né, desse tipo de suporte à intensidade de emoção. se a gente for pensar até do ponto de vista no desenvolvimento histórico religioso, a questão da automutilação também como forma de controle de impulso, como forma de controle de desejos que eram considerados danosos ou perigosos, né? Então, isso faz parte da história humana. O que acontece atualmente é um fenômeno voltado para uma forma de manejo de processos que são traumáticos, que foram vividos, que estão sendo vividos, angustiantes, inseguranças e dentro de uma perspectiva contextual, eu acho que a gente pode dizer também, né, Fábio, uhum, que tu tá estudando mais do que eu, da fragilidade dos vínculos, uhum, do distanciamento no contato, uhum, porque todos nós precisamos de alguém com quem a gente possa conversar, mas nós estamos vivendo tempos de distanciamento. Hoje de manhã tu dizia, quando nos acolheu, né, Beverly, como é difícil para as pessoas saírem do seu ninho para poder estar mais conectadas com os outros e tá desenvolvendo atividades e funções que não são só as do trabalho, uhum, né? Então, os jovens, eles têm sido afetados por esse distanciamento afetivo vincular.
Olha que importante. Fábio, deixa eu te perguntar sobre essa questão, né, uhum, da automutilação. Também tem vários, não só isso que você falou, né, de tirar o mito de que é grupal, é ritualístico, que quem não tem um grande sofrimento vai fazer só porque vai entrar na onda de outros que estão fazendo. Você já explicou isso, é bem importante, porque eu mesma achava que podia ser um ritual, uma coisa de grupo. E outras dúvidas, por exemplo, comuns, são ligadas à forma da mutilação. Uhum. A gente lembra muito que ficou visível recentemente a ideia de cortar-se com gilete, com, uhum, agulhas, enfim, com instrumentos perfurantes, uhum, ou cortantes, braços, são a região mais afetada. Mas aí a gente lembra, por exemplo, de pessoas que roem demais as unhas a ponto de sangrar, pessoas que muitas vezes mordiscam um lábio, um lado só, até sangrar, fazer ferida, pessoas que cutucam feridas, tiram a casquinha o tempo inteiro. O que que configura a automutilação dentro desse universo todo que a gente acabou de mencionar?
Uhum. É, certo, só deixa eu falar um pouquinho mais a respeito da questão ritualística, para a gente poder especificar um, uhum, pouquinho mais, porque existem questões ritualísticas, principalmente no sexo masculino. Isso é uma incidência que se encontra, mas não necessariamente que vai acontecer em função do ritual. É isso que a gente precisa entender. O ritual faz parte, para o sexo masculino pode fazer parte do ritual a questão da automutilação, mas não é que aquilo ali seja um fim. Não é o destino que vai ser dado somente para aquilo ali. Então, não podemos simplificar essa questão.
O,
né,
ritual é uma ferramenta.
É uma ferramenta somente. O que já não acontece para as meninas, né? Para os meninos é mais... E tu havia falado, então, do que pode configurar. Bom, a gente pode entender a automutilação como uma agressividade direcionada a si mesmo, né? Então, a gente pode entender, sim, que isso também está associado a cutucar feridas, a também a tirar casquinhas, né? Esse tipo de coisa. Mas ele está mais associado a, realmente, na idade de juventude, de adolescência, a cortes em que a pessoa possa ter o controle daquilo que ela está fazendo, que é a utilização com giletes, que é com lâminas de apontador que se utiliza.
O corte está relacionado a poder controlar o tamanho do ferimento e a dor.
Poderá ser maior ou menor o tamanho. Exato. A incisão é reveladora isso. Também.
E ele pode também ser feito de diversas maneiras, né? Não precisa ser somente por um método. Às vezes, não necessariamente é feito só por um método. É feito com mais de um método que a pessoa escolha fazer. E isso dá uma sensação de controle também sobre aquilo ali.
Nossa, quais são os sinais de alerta? Porque, na verdade, a gente não está aqui falando, a gente está falando de buscar ajuda, de entender os fenômenos, uhum, para que a gente possa ser uma sociedade que dialoga, que não varre para debaixo do tapete essas situações, uhum, que estão acontecendo. Então, o que, que é? Dá uma luz para a gente, uhum, dá uma luz para a gente, Fábio, do que fazer, por exemplo, quando ou para ver sintomas, ou para ficar mais atento, uhum, com essa questão, ou mesmo que tipo de abordagem se pode fazer quando a gente, isso, identifica uma situação como,
bem,
essa.
Bom. Bom, geralmente os cortes, eles são feitos nos braços, nas pernas ou no abdômen, né? Então, geralmente as pessoas que praticam, elas estão cobrindo essas partes do corpo. Então, dias muito quentes, que a pessoa permanece com mangas compridas, mangas longas, a gente precisa prestar atenção. Também mudança de comportamento bruscos, né? A falta de comunicação. Muitas vezes, os jovens, eles falam para outros jovens a respeito da mutilação, da automutilação, eles não falam para adultos, porque eles têm receio da reação do adulto. Geralmente, o adulto não consegue reagir de maneira muito adequada, que vá dar continência para o sofrimento do jovem. Então, ele não conta para o adulto, ele conta para o outro, para o colega, para o amigo, né? A gente sempre orienta os adolescentes, os jovens, para eles, os amigos que ficam sabendo, buscarem ajuda de um adulto. E que isso não é uma traição, uma deslealdade, pelo contrário, né? Ele está ajudando o seu amigo. A gente precisa ficar muito atento como receber com continência essa dor, né? Que está sendo demonstrada através de um corte. Geralmente as pessoas, principalmente na escola, né? Quando isso é, geralmente se é difundido mais na escola, né? As pessoas ficam sabendo na escola em função dos coleguinhas. E aí os educadores não têm muito, ainda não são muito instrumentalizados em relação a isso, não sabem como reagir. A gente precisa conter um pouquinho as reações, as emoções, né? E dar importância para aquilo sim que está acontecendo e principalmente dar abertura para o diálogo, para ver o que está acontecendo atrás daquela ferida. E não ficar necessariamente, especificamente, atentos à ferida, mas à dor que aquela ferida tem por trás daquela dor.
E acho que uma coisa importante também para saber é que existe um processo de cuidado sobre esse tema, sobre esse fenômeno, bem direcionado à juventude e à adolescência. Esse processo segue alguns passos. Na jornada, a gente vai estar trazendo esses passos para que os professores saibam, primeiramente, o que fazer, em segundo lugar, o que fazer, como comunica a família, como é que acompanha essa família, como é que a substituição do corte para uma outra ação que dê destino a essa angústia pode ser feita, pode ser acompanhada. Então, a gente vai estar instrumentalizando as pessoas para isso.
Sensacional. Gurisa, a entrevista está chegando ao final, a gente está iniciando hoje uma série, serão 10 facilitadores dentro da jornada. Eu usei a palavra palestrante, mas eu acredito que talvez seja mais adequada essa facilitação, né? Uhum. Ana Paula é uma delas, a Fabiana Valença também é uma dessas pessoas, e tem mais uma gama enorme que vocês escolheram. Queria que rapidamente você passasse, Ana Paula, sobre quem serão os temas que acontecerão também e os protagonistas.
Bom, além da questão da instrumentalização e o suporte para a comunidade em geral, a jornada alcança esse ano 2 objetivos, que é o resgate da empatia, porque para a gente oferecer cuidado, a gente precisa saber o que faz com o que sente, porque quando a gente vai na direção de alguém que está sofrendo, seja por qualquer um dos temas que estão aí na jornada, a gente precisa também saber o que fazer para cuidar de si enquanto cuida do outro, senão as nossas emoções, né, a maneira como a gente interpreta e lê o sofrimento invade o cuidado, né, e pode atrapalhar nesse suporte, e atingindo então um outro objetivo, que é como lidar com o contágio da dor. Porque hoje o que nos atrapalha muito no suporte é o temor pelo contágio da dor. E é muito real, porque se eu sento para almoçar com alguém e digo, olha, sabe, eu fiquei sabendo de tal coisa e conta uma história que é difícil, aquele almoço ele perde muito em energia, né? E a dor realmente nos consome, né? Mesmo sendo a dor de alguém que eu não conheço. Então, a jornada vai alcançar essa questão do resgate da empatia, de como trabalhar o temor e o contágio da dor, e ainda outros temas, por exemplo, o protocolo de más notícias. Como a gente pode se portar em relação a alguém que recebeu uma notícia difícil e repentina, e como também a gente pode dar a notícia, que são questões fundamentais de assimilação, de cognição, que podem facilitar muito os processos de transição. E quando a gente pensa em má notícias, aqui na jornada a gente vai estar falando do contexto hospitalar, mas a gente pode estender para outras notícias que são difíceis de dar e de receber. Vamos estar conversando também sobre suicídio, e a gente traz uma pessoa que para nós é muito especial, que é o Capitão Marcos, do Batalhão da Polícia Militar Capixaba, né, de Vitória, que tem lá um trabalho que a gente pode entender como um trabalho modelo de resgate nas situações que eles chamam de autoextermínio na crise aguda. Então, ele coordena a equipe que vai na ponte, por exemplo, porque em Vitória tem 3 pontes que foram trazidas de fora, né? A terceira ponte é a maior delas. E é uma grande contradição, porque a natureza é belíssima, né? Mas exatamente ali acontecem muitas tentativas. E ele, então, é responsável por esse grupo que vai cuidar dessa situação com o tentante na ponte. E ele vai trazer, então, para nós como é feita a formação desses profissionais, o que a gente, como sociedade, precisa saber se por acaso acontece conosco. Né? Então, como se reportar essa pessoa que está em situação de ameaça na beira do prédio, no pé da ponte, né? Com uma arma branca ou com uma arma de fogo. Então, ele vai trazer informações importantes sobre isso e também trazer indicações sobre como cuidar dessas pessoas que fizeram tentativas de suicídio, que sobreviveram, para a gente poder pensar também o suporte familiar para quem sofre. Entre outros temas, como, por exemplo, o luto na infância também, né? Que é como cuidar da criança que perde dentro do sistema familiar e no processo do desenvolvimento, porque a criança vai assimilando o processo de mudanças, de luto, à medida em que ela vai crescendo também.
Sensacional, gente, sensacional. Serão alguns dias, né? Começa no dia 15, vai até o dia 18 de outubro. Tem toda aí uma gama de lotes, né? De ingressos que começaram a ser vendidos desde maio, em agosto. Agora segue até o dia do início. Então, as pessoas que quiserem comprar os seus ingressos, né? Se instrumentalizar, as escolas que puderem mandar maior número de professores, né? De educadores. Enfim, a sociedade como um todo fica convidada. Qual a forma de acesso já para adquirir os ingressos?
Bom, todos que fizeram trabalhos com a LUSP, pode ter ouvido uma palestra de um dos membros do grupo em algum lugar, tem desconto de 30%. Quem já conhece a LUSP, né? Aqui a gente vai deixar alguns ingressos para vocês também poderem, cortesias, né? Para poder distribuir. E é importante saber também que nessas noites, porque é de terça a sexta, sempre à noite, né? Das 18h30 às 22h30, pelo peso dos palestrantes e do currículo desses palestrantes, a jornada, ela tem um reconhecimento nacional, né? Então, inclusive para concursos. Então, ela também dá certificados. Para fazer, então, a inscrição, se as pessoas quiserem esse certificado, elas ligam lá na LUSP ou mandam um e-mailzinho no lusp@lusp.com.br solicitando a sua ficha de inscrição.